Amém.
Bom dia, né? Deus abençoe a igreja que está aí pelejando, lutando. Amém. Ontem nós falávamos sobre isso que está aí no quadro. Mas nós começamos a reunião ontem falando uma coisa, não sei se vocês lembram. Nós começamos a reunião falando sobre, chamando a atenção da igreja a respeito de um determinado assunto, não sei se vocês lembram. Antes mesmo de a gente começar a falar nisso aqui que estava falando. O cara, desliga esse ventilador para nós aí, filho. Esse barulhão na cabeça da gente, né? Vamos ficar só com a conversinha do João Pedro. João Pedro, né? Joãozinho Pedrinho. Amém. Então, a gente falava no comecinho, não sei se vocês prestaram atenção, sobre a necessidade que a igreja tem, que a gente tem de entender, né? Não é isso? Que a causa de tudo é a falta de entendimento. A gente se perde, né, por falta de entendimento. Por isso que quando Deus veio, a Bíblia diz que uma luz, a terra estava escura, né, havia trevas, e houve uma grande luz. A luz que houve foi o entendimento. É fundamental o entendimento. Mas para você entender, não tem como a gente entender se não buscar, se não pensar. E eu expliquei isso lá em Fortaleza da seguinte forma. Já falamos aqui também isso, mas vamos recordar. O homem, ele é constituído de três coisas. O quê? Corpo, alma e espírito. Três coisas, você tem três coisas. A primeira, qual é? Primeira, qual foi? Corpo. Então estava lá o corpo estendido no chão. O corpo feito de barro, o corpo inerte, quer dizer, mostrando. Ué, que foi aquele? O que foi, meu Deus do céu? Quem que judiou com ele? O que foi, Sônia? Hã? Ah, medo, El. Os meninos tu tem medo, El, né? Mas então, estava lá o corpo. E depois do corpo veio a vida daquele corpo, que foi a alma, né? Então a alma foi soprada no corpo. Então o homem no começo era uma coisa, estava lá o corpo. Depois duas, ele logo em seguida passou a ser constituído de duas coisas. Quais foram? O corpo e a alma. Corpo e a alma, tá certo? A terceira coisa que faz parte do homem hoje, a terceira coisa, que é essa que passou a ser parte integrante do homem também, a terceira coisa qual foi? O espírito. Então o espírito veio depois. Por que que fala espírito e por que que fala alma? Para separar. Na verdade, a alma, já foi explicado isso também, a alma é o seu espírito, é aquele sopro que foi soprado. Então a alma é o seu espírito, é o seu. Mas para diferenciar uma coisa da outra, é a mesma coisa de pecado. Pecado é o próprio diabo. Mas para diferenciar uma coisa da outra, né? ficou chamando esse aqui de demônio, pecado, espírito maligno, etc, etc. E as consequências do que ele faz é que ficou sendo chamado de pecado, né? Então a gente passou a conhecer o resultado, o efeito das coisas que nós passamos a chamar de pecado. Então, xingar é pecado, né? Aí a gente ficou aí uma lista de coisas, será que é, será que não é, etc. Quando da realidade, o pecado é a causa. O efeito são as consequências do pecado. Então ficou corpo, alma e espírito. O espírito é a terceira coisa a fazer parte do homem. Esse espírito, o que que significa? Então, o corpo, todo mundo sabe, está aí, é o que conduz a alma, é o que carrega a alma. É como se fosse a casa, aí a Bíblia explica, é para você entender, é como se fosse a casa, como se fosse uma árvore, né, como se fosse um carro, né? Por isso que às vezes Deus dá um sonho mostrando o carro, mostrando o corpo, mostrando a casa, mostrando a árvore, né? Agora mesmo a Divina contando um sonho para mim de uma casa cheia de água suja. Então aí quando mostra isso, você entende o corpo, você entende logo o corpo, assim? Deus está mostrando para você, para mostrar para você que o corpo, ele conduz. O corpo, ele conduz a alma. Ele conduz a alma. Aí, depois de um certo tempo, ele passou também a conduzir o espírito. Cabe. Dentro de nós somos casa espiritual, dentro de nós, cabe muita coisa. Então, presta atenção. Você precisa entender. Precisa entender, porque senão não tem como a gente lutar contra um negócio se não for dessa forma. Não é? Então tem o corpo, a alma que é o seu espírito, que é o espírito que deu origem a você, que é o seu. E o terceiro, que é o espírito que dirige, o espírito que governa. Por isso que o homem, ele é constituído de três coisas: corpo, alma e espírito. Na verdade, eu diria que ele tem um corpo e dois espíritos. Um espírito é o dele e o outro é o que manda nele. Tá? Então, um é o dele e o outro é o que manda nele. Tá certo? O que manda em você? Agora, tudo a gente fala para você ver, é uma pena que tem uma igreja que vem domingo à noite, uma igreja que vem, né? E eu não posso ficar esperando uma igreja que vem ali, outra igreja que vem aqui. Eu vou falando, deixa o pau cair a folha. Depois, vocês se viram aí com os 30. Né? Porque nós não podemos ficar esperando. Mas tem coisa que a gente explica aqui. Não tem como você explicar à noite ou quarta-feira. Nós estamos explicando aqui. Hoje, por exemplo, o Fernando está vindo aqui. Ontem ele não veio. Né? O Fernando ontem à noite não veio. Então a reunião de ontem à noite ele perdeu. Mas, vendo isso aqui, você percebe o quê? Que a partir do momento em que esse espírito, que é teu espírito também, porque Deus é espírito, esse aqui também é espírito, certo? A partir do momento que esse espírito passou a mandar, passou a dirigir, passou a governar, ele mudou para cá. Mas enquanto ele não mandava, enquanto ele não dirigia, enquanto ele não tinha governo sobre, a gente pertencia a esse lado. Nós pertencíamos ao lado de cá. Está certo? Então você pensa, qual é o problema seu então? Qual seria o seu problema? Quem manda em você? É Deus ou o diabo? Então qual é o seu problema? O que é o meu, o seu, o nosso, o vosso, o deles? Qual é o nosso problema, divina? É quem manda em nós. Quem é dono da gente. Certo? É Deus ou o diabo? O seu pai, às vezes a escritura chama de pai, dono, senhor, Deus. Ó, só aí já tem o quê? 4 ou 5. Dono, quem é o seu dono? Quem é o seu senhor? Quem é o seu Deus? Quem manda em você? Quem é o seu pai? Essa é a situação do homem, gente. Eu só estou abrindo os seus olhos. Eu só estou te mostrando. Essa é a sua situação. É assim que a doutrina nos ensina. Então, salvar, se salvar, seria o caso. A nossa salvação, então, constitui em nós mudarmos de dono, mudarmos de senhor, né? Arrumar outro pai, outro Deus, tá? Concorda? E isso depende de quem? De quem? Depende de quem? Agora, por que precisa da gente ficar aqui se esforçando, pelejando, para você? Concorda? Por que será? Eu não ganho nada de você, ninguém ganha de você, ninguém está. Então você vê que é uma coisa feita, precisa ser feita. Né? É uma coisa assim que quando você se torna entendido nisso, Deus disse assim, olha, se não amar, e chamou Pedro, falou, Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, você me ama? Porque se você não me amar, você não vai fazer isso não, Pedro. Pedro, você me ama? Se você não me amar, você não vai fazer isso não. Olha, ele disse, olha, se não tem maior amor do que alguém dar a sua vida pelo irmão. Então, é dar a vida mesmo, uns pelos outros, porque é incrível, chega a irritar às vezes a gente, que eu acho que Jesus também se irritou, o fato da dificuldade que tenha o homem para entender essas coisas, porque dá a impressão que a gente está querendo é para ele, eu estou querendo o Senhor para mim, eu quero... Né? Dá a impressão que a gente está querendo a pessoa para a gente. Né? Que a gente fica querendo a pessoa para mim, é para mim. Eu quero. Fica o que eu quero fazer de você. Não, senhor. Ora, o diabo ainda quer mesmo, ele quer explorar de você. O diabo quer explorar de você. Ele precisa de você para divulgar o pecado. Ele precisa de você para poder fazer o serviço dele. Ele precisa de você, ué. Para assaltar, matar, roubar, prostituir, mentir. Ele precisa de você para fazer o serviço dele. Porque o serviço dele é ele. É esse, ué. O trabalho dele é esse. Ele precisa de você. Mas a gente não. A gente não. Muito pelo contrário. A gente quer o amor, a mesma coisa que Jesus queria. O que Jesus queria? Salvar você. Mas, agora vê se isso pode ser feito sem amor. Muitos querem. Como é que está escrito lá na escritura? Está escrito assim. Alimenta, né? Comer a carne da ovelha. Tá? Comer. Hã? É, alimenta, da lã, da, que é comer, tá? Sabe, que é alimentar da ovelha, tirar dela o suco. O que ela tem, é. Tirar. Então aí explora da pessoa, totalmente, e a pessoa fica feliz. Né? Amém? Então nós estamos falando isso para mostrar para você. Porque aí, nós vamos falar sobre um assunto agora, você vai entender, pelo amor de Deus. Porque vira as costas, sai por aí, aí já não está entendendo mais. Já não está entendendo mais. Amém? Amém? Deu, até agora deu para entender, galera? O que você entendeu até agora, galera? Precisa entender. E se você entender, você conseguir falar essas coisas, você vai começar a conhecer os homens. Você vai conhecer os homens. Primeira coisa que você tem que chegar numa pessoa, examinar a pessoa. Primeira coisa que você, depois dessa conversa que nós tivemos aqui, você chega assim, primeira coisa, antes de sentar no colo da pessoa, antes de conversar, tem gente que põe o coração. Qualquer filho de uma égua aí, o sujeito chega e desmancha, né? E abre o coração para ele. Sem examinar, sem saber. Primeira coisa então que você tem que chegar numa pessoa, o que, que você tem que observar? Hã? Hein, Debinha? Quem o quê? É, ué. Né? Você tem que observar de que lado ele está. Se ele é, se ele é, por que que as escrituras separam aqui entre amigos e inimigos? Amigos e inimigos. Então, a primeira coisa que você tem que chegar numa pessoa, Deus diz: olha, examina o espírito. Não é examinar a alma, não. Não é examinar a alma. A pobre da alma. A pobre da alma é escrava, sujeita. A pobre da alma é um instrumento. Presta atenção, a alma é um instrumento. É um jogo nas mãos. Então você não é examinar a alma, a coitada, não. E sim... quem que manda nele? Quem que governa? Quem que dirige? Qual a situação daquela alma? Qual a situação daquela alma? Aí você vê assim, pai, foi isso que Jesus fez. Ele teve pena, pena. Ele olhou assim e falou: coitadinho. Amém? Coitado do Zé Alves. Né, Zé? E olhou assim e falou assim, né? Pobre Luciene. Por quê? Por que que ele teve pena de você? Por que que ele ficou com dó de você? Exatamente. Por causa do governo, né, que estava sobre você, por causa do seu estado. Ele viu assim e viu assim: coitadinho do Danilo. Tem sofrido, Danilo, né? E vai continuar sofrendo enquanto ele não se libertar desse governo. Enquanto ele não se libertar desse estado, ele vai sofrer. Amém? Então, precisa entender isso? Precisa. Examina o espírito. Examina o espírito. Você vê quem é seu amigo. Para você ver que nós temos nosso. Agora, quanto mais Deus abre os nossos olhos, mais sério vai ficando para nós. Mais sério vai ficando. Por quê? Porque aí o inimigo vai aumentando o ódio. Ele aumenta a raiva, aumenta o ódio dele por nós. Aumenta tudo isso. Certo? Um irmão contou um sonho para mim, um sonho interessante. Eu não vou contar o nome dos bois, mas o sonho é mais ou menos assim: uma pessoa muito de repente a gente vai falar que, né, vocês vão deduzir, e não é bom. Mas imagina assim: uma pessoa, por exemplo, o Paulinho e a Sônia. Vamos supor que o Paulinho e a Sônia, né, são duas pessoas amigas, né? Vamos supor que são duas pessoas amigas. Mas será que são? O que a Escritura fala? Que os seus inimigos serão da sua própria casa. Quer dizer, pode ser que são, mas pode também ser que não são. Não são. E aí, se a gente pudesse ver como Deus vê, Deus diria para você: na verdade, qual é a relação que existe entre a Sônia e o Paulinho? Tá certo? E aí, então, não tem aquele ditado que rio de piranha, rio onde tem piranha, o jacaré, no macaco, né? Macaco bebe água com canudinho, né? Ele bebe água porque ele não vai enfiar o bico lá. Ele vai sair com o bico tudo cheio de piranha, pendurada, né? Então, nós estamos no mundo é desse jeito. Então, se nós, Paulinho, fôssemos mais precavidos, nós tivéssemos mais um pouquinho de entendimento, a gente acreditaria em Jesus. Tá certo? Então, a nossa conversão está no fato de nós realmente convertermos a Deus e confiar em Deus. E chegar ao ponto de apertar o entendimento. O Senhor pode falar. Pode falar. E aí, a única pessoa que pode nos ajudar é Ele. Porque Ele está no mundo espiritual. Ele está lá onde você não enxerga. Ele sabe realmente se aquela pessoa está do seu lado ou não. Se aquela pessoa é seu amigo ou não. E como você tem que agir em relação a ela. Certo? Como é que você vai mandar a pessoa embora? Se Deus revelar para você que aquela pessoa que está ali ao seu lado é inimigo, você vai ter que saber como você vai agir em relação àquela pessoa. Como você vai proceder em relação àquela pessoa? Tá certo? Não é matar, não é jogar ela fora. Não é. Mas é você entender que ela precisa. O que ela precisa? Deus revelou para você que aquela pessoa que está ali do seu lado é inimigo. E aí? Se você não tiver entendimento, você mata. Se você não tiver entendimento, você larga ali e vai embora. Se você não tiver entendimento, você não sabe como procede. Mas se você tiver entendimento, Deus vai ensinar para você como é que você tem que agir em relação àquela pessoa. O que você teria que fazer a princípio? Hã? Por exemplo, você não vai. Você vai se proteger em relação a ela, como o Elmo falou ali. Você vai vestir a armadura de Deus. Essa você já tinha que estar vestido, Elmo, direto, né? Mas em relação a ela, tem cuidado, né? Porque ela é íntima sua. Aquela pessoa é íntima. Mas você não pode, você tem que dormir igual, fazer, beber água ali igual um macaco. Você não pode descuidar. Não pode concordar com ela. Você não pode, você tem que ter muita sabedoria. Você tem que ter muita sabedoria. Tem que pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu vou agir em relação a essa pessoa? Certo? Você vai ter que fazer muito esforço. Muito cuidado mesmo. Você vai ter que, como o Zé falou ali, amar aquela pessoa, amá-la, né? A lancheira, tudo, né? A sacola. Você tem que ter muita paciência. Você vai ter que amar aquela pessoa. Por isso que Deus diz que nós deveríamos amar o inimigo. Se você não amar o inimigo, você não ganha ninguém. Se você não amar o inimigo, você não consegue. Porque aqui, ele era o único, o primeiro. Teve que amar. Não era amigo. Aí, depois que Jesus, depois de um certo tempo, ele disse para os discípulos o seguinte: já não vos chamo. E sim, amigo. Aí ele já considerou que aqueles discípulos, aí ele já podia confiar neles. Já sabia que aquelas pessoas realmente eram amigas. Então, isso aqui é evangelho. Tá? O mal, qual é o mal? A gente fala um bem e fala um mal. Qual é o mal? É que a gente esquece e logo começa a lutar pelos próprios interesses. Não quer saber se é amigo, se não é amigo, eu quero é ganhar, né? Eu não quero saber se é amigo ou se é inimigo, eu quero é vencer, amém? Eu não quero saber se é amigo ou se é inimigo, mas eu amo, eu gosto, amém? Eu não quero saber se é amigo ou inimigo, o certo é que eu estou tendo lucro, e assim vai indo, irmão. Eu não quero saber se é amigo ou se é inimigo, mas está sendo bom para mim. O que interessa é o meu bem-estar. O que interessa é o meu bem-estar. Ou não é isso? Então nós temos a causa própria e a causa comum, que é a dele. Enquanto eu estiver pensando em mim, eu não vou entender. Aí você não entende mesmo. Você não entende mesmo. Porque você, como é que você vai entender se você está aqui, o seu mundo, como é que você vai entender se o seu mundo é pequenininho assim, ó? O seu mundo é isso aqui, ó. Só em torno de você. Só em torno de você. Você não vai entender. Mas o dele era isso aqui, ó. Amém? Eu tenho que enxergar. Eu tenho que ver as coisas de longe. Tudo isso faz parte da nossa salvação. Tudo faz parte da nossa salvação. Ou não é? É ou não é? Amém? Certo? Fala um pouquinho, Viviane, agora. Fala. Que adianta às vezes chegar aqui e falar: abra livro ali, dá um versículo. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Amém? Amo o seu irmão, põe a mão em cima dele aí. Às vezes não é irmão, mas você tem que pôr a mão. Né? Por quê? Só porque está do seu lado sentado no banco é irmão? Você concorda com o que nós estamos falando? Concorda? É sério ou não é sério?
difícil mesmo. Porque a gente já viu no meio de pecadores, né? O tempo todo. E aí, às vezes, Deus revela, igual você falou, né? Foi revelado, às vezes, com uma pessoa íntima sua, é seu ou sua inimiga. Aí você precisa de muita sabedoria.
Aí você vai... Precisa de muita sabedoria, então você vai ficar com raiva da pessoa, você vai agir de forma carnal, desumana. Quando na realidade ela precisa é...
ser amada, né? Ele amou, né? Primeiro para...
É. Aquela pessoa, ela está no poder de Satanás, porque você percebeu que ela, não é assim? Que ela... Aí você, para tirar ela do poder de Satanás.
Amém.
Fala.
Amém.
Vamos soltar um pouquinho, falar um pouquinho, Rosimar. Vamos falar um pouquinho, fala pra você ver. Meditar. Isso aqui é bom demais. É isso aqui que faz a gente crer, entender e crer.
Tá, eu descobri que a pessoa é minha inimiga, né? Deus revelou que é inimiga. Aí o senhor falou que a gente, aí que tem que ter sabedoria para poder não desprezar a pessoa, né?
Interessante, né? Tem tanta coisa que nós falamos, mas ficou só, né? Segurou mais foi esse detalhe, né? Você vê o tanto, né, o inimigo, o detalhe do inimigo, daquele que está perto de você, ser inimigo, né? Amém?
Beleza. Então, eu falo assim, essa sabedoria, como a gente deve agir? Né? Eu descobri, então eu tenho que amar. Mas esse amar o quê? Aí eu não vou mais confiar na pessoa, eu não vou mais... É, como se eu disse, às vezes a gente entrega o coração, sem saber, né?
Pergunta pro Elmo.
E aí, Elmo, como eu vou fazer?
Essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Eu não sou capaz. Se não, o meu raciocínio já tem a resposta na ponta da língua. Eu não sei não.
Muita coisa foi falada, mas ela ficou só com esse detalhe da pessoa que está do lado dela ser inimigo, né? Nós falamos que tem corpo, que tem alma. Ela pode ser uma boa alma. É uma pessoa que está do seu lado, ser uma boa alma.
É.
É uma boa alma.
Você concorda?
Concordo. Mas e aí, como que eu tenho que agir? Porque às vezes a gente...
Você examinou, tem certeza? Porque às vezes ela é sua amiga.
É, né? Mas eu quero saber, no caso, se ela não fosse a boa alma, como que, né, vai ter que ser esse... Porque eu falo assim, nós vivemos aqui entre irmãos, entre nós, né? Todo mundo ouvindo o mesmo evangelho, a mesma palavra. Você está com o seu irmão do seu lado, só que às vezes ele é inimigo. E aí?
Então, presta atenção. Jesus não tinha os apóstolos todos. Todos os apóstolos, todo mundo que estava em volta dele ali. Ele, a princípio não era amigo. Ele, a princípio, era amigo. Mas ele... Aqueles que estavam bem perto dele, que ele já tinha chamado de amigo. Mas ele vigiou em relação àquelas pessoas. Ele logo pensou o seguinte: tudo eu posso esperar do Zé Alves. Pronto. Então, se o Zé Alves armar uma contra mim, não vai me derrubar. Não vai me derrubar. Por que não vai me derrubar? Porque eu estou esperando. Em tudo você pode esperar. Aí você pensa, o Adriano, tudo pode esperar do Adriano. Quando o Pedro estava ali, né? Senhor, eu nunca vou trair o Senhor. Senhor, eu nunca vou fazer isso. Senhor, olha, o Senhor pode contar comigo. E etc, etc. Hoje, Pedro, não vai demorar não, é hoje mesmo. você vai me trair 3 vezes. Antes que o galo cante. Então a forma da gente viver, Rosmar, é assim. E ele amava Pedro? Amava. Pouco tempo atrás ele não tinha orado e pedido: Pedro, eu orei por você porque o diabo queria cirandar você. O diabo queria cair, eu não orei por você. Ele amava Pedro. Amém? Ele amava Pedro, queria bem Pedro. Então você ama a pessoa, você quer bem a pessoa, você luta pela pessoa, mas você não se entrega à pessoa. Não se entrega à pessoa. Não coloca o seu ali. Não pode. Não pode. Porque é exatamente aí onde a gente se esbarra. E aí vem a decepção, Lázaro. Depois vem a decepção. Aí pronto, tá vendo? Depois, nossa, você amou, feito um besta, né? E colocou tudo, e se entregou, e não sei o quê, e andou a segunda milha, a terceira, e fez tudo. Depois, puxou o tapete. Aí você vai lá no chão. Você vai lá no chão. E a tendência é se voltar contra Deus. Então não estou entendendo. Então não estou entendendo. Não estou entendendo mais nada. Não é? Então não estou entendendo. Não está entendendo, mas é porque não entendeu desde o começo. Deus, desde o começo, não entendeu. Desde o começo, que desde o comecinho falou: olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Desde o comecinho. Mas só depois que a gente leva a ciência abordoada, leva a castidade, que a gente vai dizer: ó, o senhor tinha razão. Amém, Eudário? Certo, Eudário? Não pode ser, o evangelho é claríssimo. E a gente é porque acha que aquilo é um absurdo. Tem gente que fala assim: ó, nossa, Mateus foi infeliz quando ele escreveu isso, né? João estava louco quando ele fez isso. Paulo, mas né, como faltou sabedoria para Paulo quando ele falou uma bobagem dessa. Mas não foi bobagem. Não foi. Amém, gente? Amém? Amém, Debinha? Amém? Então nós estamos aprendendo. Aprendendo a cada dia mais. Então nós estamos aprendendo. E feliz daquele, Paulinho, que... E bem-aventurado aquele que aprendeu, homem, que aprender, amém? Enquanto é tempo. Aquele que realmente acreditar enquanto é tempo. Para depois não chegar: oh, eu te falei, irmão. Eu falei, te avisei. Eu te avisei. Buscar Deus enquanto se pode achar, eu te avisei. Abri os seus olhos, tal, etc. Tal. Amém? É assim que é. Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias capítulo 13. Oséias capítulo 3, versículo 14, quem pode ler, por favor? Leia, Adriano.
Eu os remirei da violência do inferno.
Só um minutinho, peraí. Presta atenção, gente. Repete, filha.
Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte.
Amém. Para aí um pouquinho e repete de novo, por favor.
Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte.
Amém. Por enquanto, só isso. Olha para o quadro e vê no quadro o que está acontecendo. Quem está falando isso? Deus dizendo o quê? Certo? Então vamos nos colocar, aqui no lugar do bonequinho que não foi salvo ainda, do bonequinho que ainda está no poder, né? Lê de novo. Eu os remirei. Então Deus, eu tinha dito quando Paulinho ainda era pecador. Ele disse isso enquanto Eudásio ainda era e ainda estava no poder de Satanás. Aí ele disse o seguinte: eu vou ajudar o Eudásio. Eu vou ajudar o Nilson. Eu vou tirar o Adriano do poder de Satanás. Eu vou resgatar a Viviane. Então nós vamos nos colocar ali na situação original, né? Certo? Ninguém está vendo aqui os bonequinhos estacados aqui não. É tudo normal. Então leia agora para você ver.
Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte.
Então, qual é a situação do mundo de um modo geral aqui? Está no... Hã? O poder do inferno. Então, quando a gente fala que essa terra, que essa vida aqui é um inferno, que a gente fala que essa vida aqui é realmente uma violência, e que a vida, presta atenção para você ver, que isso aqui, nós estamos colocando a situação original, não tem, ninguém está vendo os bonequinhos destacados. Só quem vê isso, nós não vemos. A gente não vê. A gente insiste em fazer vista grossa e não acreditar que é desse jeito. E trabalha, e luta, e peleja, etc, etc. E é por isso que a gente leva tinta. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente demora para poder acreditar. Só depois de muito sofrimento, aí é que vai acreditar. O ideal seria que a gente acreditasse logo, o mais cedo possível. Para quê? Sofrer menos. Tá certo? Aí você ia viver com a pessoa, mas sabendo. Você ia trabalhar, mas sabendo que o seu patrão, que o seu funcionário... Mas aí não, você vai e entrega para o patrão. Dá vida pelo patrão. Aí leva a budoada. E depois vem a decepção. Aí vai chorar. Mas patrão, eu fiz tudo por você. Aí vem a decepção, vem a terrível decepção, a amargura. Aí vem a coisa que vai fazendo o mundo ficar um inferno, vai fazendo o mundo ficar um inferno. Mas se todo mundo tivesse esse cuidado, pronto, quem ia ficar sem graça era o diabo. Se todo mundo tivesse esse cuidado. Não, Paulinho, eu gosto muito de você, né? Gosto muito de você, você é meu irmão, etc. No entanto, até que prove o contrário, certo? Eu não posso esperar do Paulinho. Eu não posso esperar. Aí seria judiar muito com ele. Eu tenho que deixar o Paulinho bem à vontade, bem livre. Eu não posso esperar do Paulinho. Eu tenho que fazer para o Paulinho. Não posso. Eu não posso esperar de ninguém, de ninguém. Eu tenho que fazer para vocês. Para quê? Para não ter problema. Eu não espero nada do Danilo. Que problema que eu vou ter? Nenhuma. Nenhuma. Eu faço para o Danilo o que eu puder fazer. Então, o que, que o Evangelho ensina? A Rosimar estava perguntando, como é que a gente faz? Obedece a Deus. Certo, filho? Obedece a Deus. Eu não espero nada do Danilo. O que vier? Se ele gostar de mim, se ele falar bem de mim, se ele sabe me ajudar, se ele... O que vier, para mim é bom, é lucro. Mas eu não espero nada dele, Paulinho. Se não vier nada, também não tem nada a reclamar. Não tem nada a reclamar. Pronto, acabou. Eu e o Danilo vamos viver bem. Eu e o Danilo vamos viver bem. E o diabo vai ficar sem graça. É. Amém? Ou a gente aprende, ou a gente sofre. Ou a gente aprende, ou a gente sofre. Né? Então, vem, ensina. A gente ensina para os outros aprender. Ensina o caminho que eu devo andar. Dirige o meu coração. Porque o poder de Satanás é muito grande em relação a nós. Né? É muito grande. Você fica imaginando, né, como que, presta atenção para você ver como que o mundo reserva para nós tantas amarguras. Como que o mundo reserva para nós tantas... Como é que fala? De sabores, que mais? Decepção, surpresas, né? Mas não seria surpresa nenhuma se desde o começo a gente entendesse. A gente entendesse. Não afeta, gente. Não afeta nada, nada, nada. Não afeta você se você não tiver ligação nenhuma. Se não tiver preso, não tiver nada. Pronto. Acabou, não tem problema. Vou continuar gostando de você. Vou continuar servindo você. Vou continuar amando você. É, às vezes você pensa que fez um mal enorme para mim. Não fez nenhum mal. Eu já sabia, não fez mal nenhum. Jesus, ele fez tudo para os outros, não esperou nada de ninguém. Ponto, acabou. Ele deitou e dormiu. Ou não é assim? Deu para entender, Karina? Explica. Agora explica, Karina. Agora você explica.
Gente, por isso que nós temos que balançar, sacudir.
Não, eu achei assim, é sério, né, irmão? Assim, eu só falo assim, que a gente tem que ter essa consciência de onde, que, o que, que o mundo, né? É um inferno. Então, assim, a gente ter consciência de que é o mundo, que o mundo é o inferno.
O mundo está no poder do diabo. O mundo é morte. Isso aqui é morte. Né? Não é vida. Então, ter consciência disso. Fala, Fia. Desculpa. Vai.
Hã? Ah, tem outra ali, Paulo.
E aí, assim, a relação que a gente tem com as outras pessoas, né? Igual você falou assim, que Jesus via, né? O que estava na pessoa. E às vezes a gente vê só a alma e pensa, não, é boazinha, e abre o coração realmente. É. E aí que vem as decepções. Porque você, a gente tem, eu pelo menos tenho essa dificuldade, e se entrega, né? E abre o coração e confia. E Deus vem e fala, não, o mundo é constituído de inferno, né? As pessoas estão no governo de Satanás. Então, assim, não confiar. E se a gente viver assim, a gente livra de muita coisa mesmo. Eu acredito sim que é a verdade mesmo.
É, você levar uma rasteira, né, a gente vê aí, por exemplo, nesse meio de futebol aí, quantas vezes isso vai criando, gente, vai criando ódio, vai criando espírito de vingança, vai criando espírito de revide, de porque hoje é comum, o cara está ali, técnico de futebol, por exemplo, o cara está ali, aí o time vem, investe nele, paga um absurdo, tal, etc. Aí vem o outro ali e oferece dinheiro a mais. Tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele amou ali, já não é mais. Eu vou embora. Ali está me pagando mais. Ué, mas você não disse que me amava? Você não disse que ia fazer um trabalho conosco? Você não disse... E aí deixa o time aqui. E vice-versa. Quer dizer, nem o técnico pode confiar no time, nem o time confiar no... Nem o clube confiar no técnico. Não pode. Ninguém pode confiar em ninguém. Está aí. O sujeito é de um partido. Ele é de um partido. Ele recebe um dinheiro para... Mesmo sendo desse partido, ele recebe um dinheiro para votar no outro. E se vende, corrompe. Aí quando o outro descobre, mas, rapaz, você se vendeu por 30 mil, falou, você votou contra mim, você foi contra mim, e você sendo do meu partido. Esse problema do mensalão aí, é isso, que o governo queria que as pessoas, mesmo sendo de partidos estranhos, votasse a favor dele. Bom, aí a pessoa fala, se eu votar para ele, eu estou traindo o meu partido. Mas, vamos ver, quanto? Tanto. Eu faço isso. Isso é da natureza, gente. É da natureza. Certo? Então, existe essas coisas. Então, nem um acredita no outro, nem o outro acredita no um. Nós precisamos crer em quem? Crer, colocar toda a nossa confiança em Deus. Amém? Em Deus. Em Deus. Amém?
Não, outro detalhe que eu achei interessante também, o senhor falando que nem por isso Jesus deixou de fazer, né? Ele fez plenamente, mas
consciência,
isso não
consciência.
Esperou, né?
Fala mais.
Outro ponto que eu achei assim também, que às vezes a gente não enxerga porque o mundo é pequeno, nosso plano de visão é pequeno, né? Por isso essa necessidade de recorrer a quem enxerga, a quem está vendo as coisas, é Deus mesmo, né? Quem pode livrar.
Olha, cara, às vezes a gente vê tão pouco e por isso que a gente sofre. E chora. Você toma uma chupeta do menino, ele chora. E eu falei lá em Fortaleza o seguinte, meu, a gente precisa crescer. Sabe? Você precisa crescer. E o diabo, ele vai impedir você de crescer. Ele não vai deixar você meditar. Ele não vai deixar você crescer. Ele quer você toda a vida dentro desse mundinho aqui, ó. Mundinho. Ele quer você aqui, Paulinho. Ele não quer que você cresça, que você entenda. Sabe? Porque fica mais fácil. Muito mais fácil. Às vezes você está falando uma coisa tremenda. Termina a reunião, o irmão vem atrás de uma coisa desta maneira. Meu Deus do céu. Mas paciência. Né? Nós estamos falando em coisas tremendas. Aí o João Pedro, a Maria Eduarda, eles fica brigando aí, vem quando chora para danar, por causa de... Hã? Por causa de um pirulito, uma balinha. Olha lá, vê o que ele está brincando. Feliz da vida. Então, ó. Fica ali. Aí sofre mesmo. Viu? Sofre mesmo. Porque essa fulana olhou para mim. Ficou uma semana chorando. Chega e incha o olho. Concorda ou não? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Bem, Vanilde. Né, Vanilde? Bem, Vanilde. Amém. Então, ó. Eu os remirei do poder de Satanás. E os resgatarei da morte. Amém? Então você, sua salvação está em você sair dessa morte. Isso aqui não é vida, isso é morte. Sabe, você não espera nada da morte, não. Você não espera nada. Amém? Então, ó, tá bom. Ama. Pai, serve a Deus de coração, cresça, porque você não vai amar se você não crescer, não, viu? Você não vai conseguir amar se você não buscar a Deus, não. Amém? Solução, você, não, é amar, então eu vou amar. Você não vai conseguir amar, a carne não ama, o diabo não ama, tem o diabo que está em você, você não pediu ele para você amar. Então, você vai ter que crescer, buscar Deus. Cadê Deus mesmo para valer? Para livrar a gente dessa situação. Aí você, naturalmente, você vai começar a viver. Naturalmente você vai começar a viver. Então, solução: buscar Deus. Aberto os olhos. Busque a Deus. Vai buscar a Deus mesmo. Conversa com Deus, medita. Que o que, que vai mudar na sua vida? Governo. O corpo vai mudar? Não. Interessante que muda, hein? Acaba mudando, porque traz descanso para a sua alma. Você deita e dorme. Melhora. Conforme a pancada que você leva, sobe a sua pressão, desarranja o intestino. É. Começa a dar batedeira, começa a dar. Conforme a. É ou não é, Paulo? Desse jeito. Conforme a pressão que você leva. Conforme a pancada que você leva. E se você. Então traz benefício para a alma? Traz. De vez em quando você vê a pessoa, ficou velha antes da hora. Você olha para ela assim, dá. Se ela não tem 40, você dá 80. Hã? Sofrimento, sabe? Agora, ao contrário, descanso para vossas almas, saúde para o seu corpo, e descanso para as vossas almas. Se você ficar longe do inferno, certo, Daniel? Longe do inferno. você vê que aquilo não é, examina, que vai mudar na sua vida é o que muda na gente é o governo. O governo muda, é o governo que muda, é o governo, o espírito, é a direção. Então Deus fala, eu vou mudar, vou dar a você um novo governo, um novo rumo, um Espírito Santo, um Espírito Santo, um Espírito Santo. Então ele vai dirigir você, ele vai guiar você. Jesus Cristo é o nosso guia, ele vai guiar, ele vai dirigir você. Pronto, e você, a alma vai ficar descansada. Aí vem a sombra do onipotente, descansarei. Salmo 4. Bota a cabeça no travesseiro e durmo. Não é? Pronto. Paz. Paz. Tem paz. Certo? Uma bênção. É uma bênção. Ou não é? Bênção. Tem sofrido, né, Roberta? É verdade. Porque você não buscou Deus direito. Amém? Né, João Pedro? Você está fazendo bagunça aí? Ah, não? Então, olha... Vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 5, para a gente encerrar. Depois, à noite, a gente fala mais. Em Oséias, nós vimos assim. Eu os remirei do poder de Satanás e os resgatarei da morte. Né? Lá em Hebreus... capítulo 5, versículo 7, aí está a solução, aí está a solução, Hebreus 5, 7.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Amém. Repete, por favor.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte...
Amém. Para um pouquinho. O que aconteceu com Jesus aqui, Deus? O que você entendeu? O que que Jesus... O que aconteceu com ele ali, mamãe? Você acha que aconteceu com ele?
Entendeu que esse mundo aqui era uma morte. Então ele foi e falou com Deus. Ele clamou, ele suplicou, ele chorou diante de Deus para livrar ele dessa morte.
Livrar dessa situação. Livrar desse governo. Ele habitou o mesmo mundo que nós estamos habitando. Ele esteve no mesmo lugar que você está. Só que ele foi esperto. Ele entendeu. Ele entendeu. As escrituras, ele viu claramente isso que nós estamos falando aqui. Ó, que ele não podia confiar, que ele não podia esperar que ninguém... que ele não podia contar com ninguém. Ele viu que esse mundo, isso não era vida. Não era vida. Repita. Você quer viver isso eternamente? Né? Lá em Oséias, um versículo antes, anterior, o 13, se não me engano, fala, dores de parto virá sobre, né? Virão. Dores de parto. Por quê? Porque enquanto a gente tem uma dificuldade, entendeu? Enquanto não sofre, enquanto não passa pelas coisas. Então Jesus, antes de passar pelas coisas, ele já se preparou. Vestiu a armadura de Deus. Porque você tem que fazer antes. É no tempo de paz, é na hora que você pode, é ainda, é quando ainda não veio. É nessa hora que você... Então não é hora de jogar o tempo fora. Não é hora de... Você tem que edificar um tesouro no céu. Aí o evangelho, aí vem a doutrina. Aí vem o evangelho da nossa salvação. Porque ele entendeu. Por isso é que ele se salvou. Lá em Isaías disse, olha, vestiu de justiça. Por isso é que ele se salvou, Débora. Porque ele não ficou esperando. Ele foi, né? E ele entendeu. Então, a hora que a gente... o tempo que você tem... Aí vem a história do filho pródigo, que foi, gastou o tempo, e não sei o quê, e achou que... Pronto, se você quiser, você também vai fazer a mesma coisa. Mas se você entender, desde o começo, vai fazer como Jesus fez. Isso aqui não é... Isso não é vida. Aí você entra na internet e pensa que é vida. Assiste altas horas, pensa que é vida. Loca um filme, tá, pensa que é vida. Isso é que é vida. Comer pipoca? Não é pecado. É pecado comer pipoca? Não. Tomar guaraná é pecado? Locar um filme é pecado. A gente não pode locar nenhum filme. Então, não estou entendendo. Mas o pecado é isso? Não. O pecado é você largar de ser besta. É você ter gastado o seu tempo. Você, ó, não deu ouvido a Deus. Aí é que você pecou. Porque você... O que você ganhou de ficar 3-4 horas ali na internet? Ganhou o quê? Me diz. Não ganhou nada. Você não edificou nada no céu. Você não tem nada. Você não ganhou nascer pobre, miserável, cego e nu. Aí vem o inimigo contra você. E você está vazio, vazio, sem nada. Então, aproveitar o tempo, pelejar, fazer tudo. Não bobeia. Não, olha, muito cuidado. Não bobeia. Cuidado, mas muito cuidado mesmo. Então, Jesus, nos dias da sua carne, com orações e súplicas, ele invocou a Deus, ele pediu a Deus, porque ele sabia. E ele não perdeu tempo. E quando veio o vento, entendeu? Um dia um irmão lá em Fortaleza perguntou assim, como que a gente sabe se a gente fez certo ou se fez errado? Como que a gente faz se está fazendo certo ou se está fazendo errado? Que hora que você sabe? Hora do vento. A hora que vê a tempestade. É só nessa hora que você vai saber se você fez certo ou se você fez errado. Concorda ou não? Então Jesus disse o quê? O homem prudente que ouviu essas minhas palavras e edificou a sua casa. Sabe, foi imprudência sua. Foi imprudência. Conforme a vida que você levou, conforme as coisas que você fez, foi, não foi sabedoria, foi imprudência. Gastou, mas passou. E o tempo passa numa rapidez danada, o tempo passa numa rapidez danada. E aí veio o vento. Como é que eu sei que você edificou certo? Como que eu sei se você está acreditando bem ou não? Eu não sei. Amém, divina? Amém, divina? Amém? Eu pergunto a vocês, deixou vocês mais tristes? Não, não, né? Deixou não. Não é não?
Deixou não. Não, absoluto.
O que que deixou você?
Oi? Não, porque eu vejo assim, como foi falado, nós estamos nesse mundo, a gente tem consciência que isso aqui não é vida. Então o que vai acontecer? A gente não vai, quando vier algo sobre a nossa vida, nós vamos entender que aquilo não vai tirar a nossa paz, né? Nós vamos entender que nós temos que amar, né? Que nós temos que perdoar. Né? Amém.
Você acha que tsunami vem tu quanto é praia?
Se vem. Entendi.
O tsunami, o que foi o tsunami? Foi aquela onda violenta, não foi? Aquela onda violenta. Você acha que ela vem em todas as praias?
Não, eu acho que não.
Por enquanto só apareceu lá na Indonésia. Indonésia? Hã?
Pegou vários países, né?
Pegou, vários países, né? Começou ali, parece que começou.
Isso.
Não vem em todas as praias. Mas todas as praias deviam estar alertas, esperando. O vento não vem sobre todas as casas. Mas você não constrói sem o fundamento. Você não constrói sem a base. Porque você não sabe. Amém? É isso que eu quero dizer para você. Você, eu sei, particularmente sei, que esse mundo, essa vida não é uma vida, não é vida. Eu sei que não posso esperar, que não posso contar, que não posso isso, que não posso aquilo, tá certo? Mas enquanto Humbertinho me tratar bem, amém, graças a Deus. Amém, Humbertinho me dá carona, me leva para o aeroporto, me busca do aeroporto, amém. Amém. A ID me recebe lá, faz um almoço para mim, amém. Mas se amanhã ou depois, o Humbertinho diz que não vai mais buscar você. Não alterou nada, não mudou nada. A ID diz que não quer ver você lá mais. Tudo bem. Aí que foi o vento. Aí que foi a tempestade. Aí é que a pessoa desmancha. Aí é o que você desmancha. Então, se depender de você, o que está escrito? Depender de você, Marisa, o que está escrito? O resto? Paz com todo mundo. Depender de você, amizade com todo mundo. Depender de você, amém. Concorda? E é assim, e é assim. Não tem um, mas nenhum mesmo. Inimigo, nenhum inimigo. Amém, gente? Vamos aprender a viver. Vamos colocar a nossa confiança no Evangelho. Vamos ver que realmente Jesus tem razão. Amém, Osmar? Aí, minha filha, é paz para a alma. Aí é só é correr para o abraço. Amém? É paz na alma, descanso na alma. Mas por quê? Porque mudou o governo. Mudou o jeito de ser. Mudou o jeito de viver. Mudou a maneira de viver. Mudou o comportamento seu. Você pode ter certeza que a sua vida vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. Agora, se você der ouvido aqui, você vai continuar, permanecer na morte. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu não sei. Ajudou um pouquinho? Ajudou? Enfim.
Demais. Muito mesmo. É? Amém. É? Ideal, né, irmãozinho, o senhor falando que a gente cresce logo, né, nisso, porque a gente ia sofrer bem menos. Né, que a gente ia pegar isso. Crer, né, confiar só em Deus. Né, isso me chamou bastante atenção, porque muitas vezes você se abre, você confia, né, mas a gente não examina o espírito, o governo que está nas pessoas. Você pode ser amigo de todo mundo, como o senhor falou, né, ter amizade, tudo, mas não esperar, né, você já está preparado, né, para quando vier, você já saber lidar com aquela situação. Né? Amém.
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 Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, dar graças a Deus. Não fica triste, não. Amém? Não fica triste, não. Ué. Por que ficar triste? Nós estamos à sombra do Onipotente. Descansa nos braços do Senhor. Agradece a Deus que te livrou. Agradece a Deus que te deu, abriu os seus olhos. Agradece a Deus, Senhor, obrigado por essa salvação. Amém. É. Enquanto depender de nós, vamos ter paz. Enquanto depender de nós, vamos amar uns aos outros. Enquanto depender de nós, vamos servir uns aos outros. Enquanto depender de nós. Amém. Porque nós sabemos que nós estamos edificando no céu. Vida. Esses hominhos aqui destacados, esses bonequinhos destacados, eles encontraram a verdadeira maneira de viver. Eles encontraram vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para você viver, não vim para poder impedir você de viver. Eu não vim para impedir você de viver. Eu vim para ajudar você a viver. Eu vim para te dar vida. E vida eterna. Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Pai que está nos céus. Santificado, Deus, seja realmente teu nome. E a vontade do Senhor seja feita. Porque não tem como discutir o quanto é melhor para nós. Não tem como discutir, Senhor, o quanto é bom. O quanto é bom te servir. Tu és precioso para nós. Tu és nosso Deus. Tu és a nossa salvação, Senhor.